Arte Indígena Contemporânea. Bem-vindo à série de podcast sobre arte indígena contemporânea. Com foco na trajetória e produção artística de artistas, curadores e acadêmicos indígenas brasileiros. Os dois episódios contam a história da ascensão deste movimento e descrevem as características que conferem singularidade e valor a estas produções no mundo artístico contemporâneo. O primeiro episódio nos dá um panorama do caminho que levou à afirmação da arte indígena contemporânea no cenário artístico brasileiro dos últimos 10 anos e como este movimento está cada vez mais se espalhando pelo mundo, juntando-se à luta indígena global pelo reconhecimento da estética e identidade dos povos indígenas. O segundo episódio traz observações sobre esta produção artística sobre a perspectiva daqueles que são responsáveis por sua produção. Essas observações e trajetórias foram reconstruídas por meio de entrevistas realizadas pessoalmente ao longo do projeto Diálogo Sul-Norte, sobre arte afro-indígena, com alguns dos maiores representantes do movimento indígena brasileiro, e através da leitura de entrevistas com outros importantes protagonistas. Quando falamos de arte indígena no Brasil, mas poderíamos facilmente estender esta interpretação para realidades de povos indígenas de outros países, a discussão muitas vezes cai em um contexto étnico e antropológico, onde a definição do que é arte indígena é limitada como a arte produzida pelos povos originários do Brasil antes e depois da colonização portuguesa, iniciada no século XVI. A arte indígena está muitas vezes relacionada aos utensílios que a cultura de cada povo indígena produziu, como cerâmicas, cestos, instrumentos de caça e pesca, vestimentas, adornos pessoais e também a conhecida pintura corporal. Este enquadramento implica duas visões problemáticas que alimentam-se uma da outra. O caráter estático da arte indígena, uma arte entendida como algo que remete ao passado e, consequentemente, a não contemporaneidade da identidade indígena segundo uma visão racista ligada ao primitivismo. Os europeus consideravam estas formas de arte de valor arqueológico para serem expostas em museus etnológicos. A mesma visão era também aplicada à arte africana, resultando num afastamento da arte africana e indígena da cena artística internacional ocidental. A arte indígena questiona a diferença entre arte e artesanato imposta pelo olhar ocidental. O mundo ocidental usa artes para se referir, por exemplo, aos produtos e práticas da pintura, escultura e gravura, e artesanato para os da cerâmica, tecelagem, trabalho em madeira e metal. Enquanto a arte carrega uma conotação avaliativa positiva, o artesanato não a possui. O assunto abre-se para um amplo debate, mas nos limitamos aqui a afirmar o óbvio. O artesanato era considerado uma forma de arte menor, porque os objetos confeccionados tinham função doméstica, porque a maioria das técnicas criativas tendiam a ser praticadas por mulheres e porque o artesanato está associado a uma forma primitiva de produção, de um certo tipo de arte, pela pessoa nativa, não elegível para os mesmos padrões brancos. Todas essas suposições são estigmatizadas por uma compreensão ocidental universalista. Em seu livro, Metafísica Canibal, por uma antropologia pós-estrutural, ao definir o significado de conceito, o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiro de Castro afirma que todos os seres veem o mundo da mesma forma. O que muda é o mundo que eles veem. Então, pensando em arte e artesanato, o que é visto sobre diferentes perspectivas e por quê? Dando continuidade ao pensamento de Viveiro de Castro, se reconhecermos que um mesmo mundo pode ser visto e compreendido de formas diferentes, ele pergunta: o que acontece quando levamos a sério o pensamento nativo? Quando, em vez de apenas explicar, contextualizar e racionalizar este pensamento, começamos a adotá-lo e permitir que ele desestabilize nossos próprios pensamentos? Partindo desta premissa, o primeiro episódio apresentará a ascensão no Brasil do que foi definido pelo falecido artista indígena brasileiro Jaider Esbel como arte indígena contemporânea. De acordo com Jaider Esbel, É preciso entender que a arte sempre esteve entre os indígenas. Não apareceu hoje. Tornou-se contemporâneo pela força dos próprios artistas e pela conjuntura que eles são colocados e intitulados a discutir. Mas antes de ser contemporâneo, é indígena. Traz automaticamente em seu quadro toda essa reflexão ancestral, milenar, mitológica e espiritual. Quando se fala que é arte indígena contemporânea, parece que vem de fora e que se torna indígena aqui conosco, vindo de um ambiente externo, como se antes não existisse entre os indígenas. Mas ela sempre existiu. Arte indígena contemporânea é o que pode ser concebido na combinação de valores sobre um mesmo tema, a arte, e sobre uma mesma ideia de tempo, o contemporâneo, tendo o artista como a peça central. A arte indígena contemporânea seria o avanço dentro de uma lógica de resistência e de uma lógica de legitimidade que a luta indígena obtém através do seu próprio poder. Decidimos utilizar esse nome, arte indígena contemporânea, em homenagem ao artista, mas reconhecemos que a definição não atende ao consenso de todos, como destaca Cássia Borges.
Apesar que lá no Amazonas, no interior, não se fala de arte contemporânea, né? Os indígenas não falam arte contemporânea, porque sempre fizeram arte, né? A Naíne, ela está com um conceito interessante. Em vez de falar assim, arte indígena contemporânea, que é a IC, né? Que o Jaider começou a falar sobre, e ele começou o termo é dele, né? Arte indígena contemporânea. A Naíne, ela não concorda muito com esse termo, porque ela prefere falar de movimento artístico, não, movimento estético indígena, né? Porque ela capta tudo isso, ela capta quem está na aldeia, né? Quem faz a arte que sempre fizeram e que não tem mudança às vezes, mas sempre teve. Né? A gente tem que ver que a arte, a arte indígena, ela sempre teve, ela nunca foi estática, sabe?
O movimento tem crescido através de exposições realizadas no país, mas também ao aderir a um movimento global de artistas indígenas através da participação em exposições internacionais. Em um debate online, em outubro de 2020, o ministro da Cultura mais progressista que o Brasil já teve e um dos principais expoentes culturais de seu país, Gilberto Gil, disse: No Brasil, as coisas estão piorando e melhorando ao mesmo tempo. Melhoram na medida em que aqueles que querem que piorem fazem tanto mal que criam condições para aqueles que querem que melhorem sejam encorajados a agir. A frase reflete as palavras de Cássia Borges, do povo Carajá, professora da Universidade Federal do Amazonas, artista e curadora indígena adjunta do Museu de São Paulo, MASP.
Agora, você sabe o que eu acho interessante? É que o boom, né, indígena, ele aparece num momento muito. Bom, o Lula deu entrada, né? Permitiu que os indígenas aparecessem. Mas, assim, vou falar isso, mas com muitas ressalvas, né? Muitas ressalvas. Mas ela teve esse movimento de arte indígena contemporânea, ela teve mais força. No governo do Bolsonaro. Então, eu também, sabe, eu ando pensando, sabe, sobre essa questão, porque, né, quando a gente é professor, a gente escreve texto o tempo inteiro, né? Eu ando pensando sobre essa questão mesmo. E aí, ontem, o meu aluno falou assim: professora, quando eu estou triste, eu produzo. Quando eu não estou triste, parece que eu não tenho. Eu não dou conta de produzir. Eu falei assim,
Apertado.
Aí pensei, sabe, nessa questão do. Porque assim, foi um governo genocida pra caramba. Horrível.
A presença de artistas indígenas no cenário artístico brasileiro chama a atenção há uma década. Na peça de teatro Macunaíma, O Mito Através do Tempo, realizada no Museu Casa Mário de Andrade, um dos fundadores do modernismo brasileiro, em São Paulo, durante a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, em 2019, afirma que havia cerca de 10 artistas indígenas reconhecidos naquela época no Brasil. A peça é uma conversa imaginária entre antropólogos, intelectuais, acadêmicos, artistas indígenas, reconhecidos como legítimos herdeiros de Macunaimã, e o próprio fantasma de Mário de Andrade. Os indígenas participantes reivindicam o estereótipo de Macunaíma apresentado por Andrade. Comentando a transformação da peça em livro, Cristina Wapichana, escritora indígena pertencente ao povo Wapichara, afirma: Macunaíma, o mito através do tempo, é um livro revolucionário. Traz à tona vozes e visões do outro lado, dos indígenas, que durante 90 anos foram totalmente invisíveis, sendo reiteradamente desrespeitados em sua existência e em sua sacralidade. Este processo parte da recuperação da mesma figura de Macunaíma, a divindade indígena que habita o Monte Roraima, no extremo norte do Brasil, e faz parte da sacralidade de alguns povos indígenas que vivem sob o seu cuidado e olhar. Se nos últimos 5 anos o número de artistas indígenas brasileiros cresceu, alguns eventos e exposições foram cruciais para que isso acontecesse. Como Adriano Pedrosa, diretor artístico do Museu de Arte de São Paulo e curador da Bienal de Arte de Veneza de 2024, afirmou em 2019: Nos últimos 5 anos houveram mais exposições dedicadas à arte indígena. É algo que você não teria visto 10 anos atrás. Uma das primeiras exposições inteiramente dedicadas a artistas indígenas foi Mira, Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas, com curadoria de Maria Inês de Almeida, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Realizada no Espaço do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2014, foi a primeira exposição com artistas indígenas não só do Brasil, mas de outros países sul-americanos. Segundo Arisana Pataxó, artista do povo Pataxó, que participou da exposição:
E ali eu vi o quanto que, a partir daquela exposição, eu vi o quanto que o Brasil estava atrasado. É meio que um pouco que caiu a ficha, assim, pensei. Quanto que o Brasil está atrasado em termos de acesso às artes indígenas, nesses outros espaços que são muito restritos a essa arte ocidental, as galerias, os museus, as próprias instituições de arte, porque eu tinha visto que o mundo indígena já estava cursando artes. Então, quando eu via o perfil dos artistas, vi que muitos titulares, muitos eram professores universitários, outros estavam acessando outros espaços e trabalhavam em instituições de artes, e eu vi que o Brasil ainda estava muito atrás.
A exposição reuniu 125 obras de 54 artistas indígenas do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, trabalhando em diferentes linguagens como telas, esculturas e vídeos. O objetivo da exposição era pensar a construção do conhecimento a partir de outras perspectivas culturais. Isso implica reconhecer a multiplicidade das diversas perspectivas dos povos indígenas sobre questões como guerra, espiritualidade, gênero e violência. Segundo a professora Leda Martins, da Universidade Federal de Minas Gerais, a exposição Mira permitiu enfatizar a urgência de incorporar as perspectivas, os pensamentos e as práticas dos povos indígenas nos circuitos de produção do conhecimento acadêmico, contribuindo efetivamente para a visibilidade e valorização que há muito merecem. Embora a arte indígena, como arte tradicional, não seja negada, mais importante é a desconstrução que a arte indígena contemporânea traz ao panorama. Constata que os povos indígenas não são pessoas congeladas no tempo e isoladas do mundo. As suas obras de arte não se limitam às coleções etnográficas dos museus europeus, precisamente porque a arte contemporânea indígena acaba com esses estereótipos. Após a exposição, um segundo momento importante foi a indicação de Jaider Isbell, Ibanhu Nicuim e Arisana Pataxó ao Prêmio Pipa 2016. Isbell ganhou o Prêmio Pipa Online, enquanto Arisana ficou em segundo lugar. O Prêmio Pipa é uma das principais premiações do mundo da arte brasileira. O objetivo do prêmio não é apresentar novos nomes, mas sim premiar e dar visibilidade a artistas que se destacaram por suas obras e que já são conhecidos no cenário artístico brasileiro. A categoria online permite que os artistas sejam votados diretamente pelo público através de um sistema de votação online. Os artistas são responsáveis por fazer a divulgação de suas obras. Segundo Arisana Patachó,
mais pessoas passam a conhecer o meu trabalho, né? Com uma questão não necessariamente do prêmio, mas nessa relação de disputa que há no prêmio, porque você tem que divulgar o seu trabalho para que você ganhe voto, né? E nessa divulgação, a gente acaba realmente expandindo o público, né, que acompanha e conhece o trabalho. Então, o prêmio foi importante por isso, né? Então, o Jade ficou em primeiro lugar e em segundo. E hoje, né, vários outros artistas já foram indicados também, né, nesses últimos anos, né? Mas naquela época teve uma repercussão muito grande, porque, né, ficou toda essa história de que foram os primeiros artistas indígenas a serem indicados ao Prêmio Pipa, né?
Desde então, Jaider Isbell, Denilson Baniwa, Dayara Tucano e Israel Makachali conquistaram os prêmios Pipa. Em 2017, Ailton Krenak, escritor, jornalista, filósofo brasileiro e líder do movimento indígena do povo Krenak, organizou um encontro de artistas indígenas. Segundo Arisana Patachó,
então, em 2017, a gente teve um encontro, acho que no final do ano, que Ailton Krenak reuniu alguns artistas, cineastas, fotógrafos, para uma discussão em torno desse diálogo entre artistas indígenas do Brasil, porque acho que ele percebeu esse movimento, né? Então, ele chamou para que todos uns conhecessem um ao outro, e a ideia é criar uma rede, né, de aproximações entre os artistas, né, já que a gente não conhecer um ao outro. Então, dali a gente pôde também estabelecer esse elo, né, para que um também colaborasse com o trabalho do outro. Então, eu percebo que dali, do final de 2017, né, em diante, 2018, começa essa promoção, vamos dizer assim, da arte indígena de maneira mais forte nesses espaços institucionais, né?
Ailton Krenak é uma das figuras mais proeminentes da história da luta pelos direitos indígenas, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Em 1987, chamou a atenção da mídia e do público ao pintar o rosto de preto durante um discurso no Congresso Nacional em gesto de luto pelo retrocesso nos direitos indígenas. Junto com Álvaro Tucano, Marcos Terena e Raoni Metokichiri, trouxe uma nova fase de visibilidade aos povos indígenas do Brasil, garantindo e legitimando o direito à demarcação de suas terras em 1988. Nos últimos anos, os discursos e narrativas orais de Ailton Krenak foram transformados em livros de grande sucesso, sendo traduzidos para diversas línguas estrangeiras. O ano de 2017 marca também o ano em que Sandra Benites, do povo Guarani Nyandeva, foi nomeada co-curadora responsável pela grande exposição Jaguataporã, Rio de Janeiro Indígena, no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Esta foi a primeira vez que uma curadora indígena foi convidada para organizar uma exposição em uma grande instituição do Brasil. Como disse Adriano Pedrosa, diretor artístico do Museu de Arte de São Paulo, é um ponto de viragem. Eleva a exigência para outras instituições repensarem com quem deveriam trabalhar. Outro elemento que tem contribuído para o estabelecimento e difusão da arte indígena no Brasil é a internet, como Cássia Borges diz.
Eu sempre estava fazendo as obras com ele. Aí eu percebi que realmente estava mudando. As coisas estavam mudando aqui. Mas já tinha mudado na Tate. A Tate já tinha feito exposição. Aliás, inclusive, tem até o Ramiro, né? Ramiro, que ele chama? O Ramiro está lá, que é indígena. Mas aqui não. Aqui não estava. Mas e quando eu vi o Jaider, quando eu vi o Macu e o Denilson, eu falei assim, não, tá mudando mesmo, tem alguma coisa mudando. Eu não sei o que que fez mudar. Aí a internet estava muito melhor, né? Aí a gente tinha esses canais de Facebook, Instagram, né? Essas coisas. E isso fez com que os indígenas, né, começasse a aparecer. Eles sempre existiram, só que tinha um apagamento, existia um apagamento. E aí, quando eles têm essa tecnologia nova, e aí eles começam a aparecer.
Confirmando a sua reivindicação de que o uso de tecnologias como vídeo, fotografia digital, desenho digital, design e até telefones celulares não diminui a sua cultura, pelo contrário, permite-lhes fazer com que seus conhecimentos ancestrais ressoem mais alto. Recentemente, artistas indígenas contemporâneos começaram a incorporar novas linguagens, como o vídeo e a fotografia, em seu trabalho. Isso ficou claro na exposição Teco Porã e Reantropofagia, com curadoria de Denilson Baniwa e do coordenador do Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense, Pedro Gradella. Realizada na Galeria da Universidade em 2019, a exposição traçou um panorama da produção indígena brasileira contemporânea com representantes de diferentes famílias. Segundo Graciela Guarani, diretora, roteirista e curadora pertencente aos povos Guarani e Kaiowá,
A gente tem um histórico, né, de como essa imagem, um dia ela foi questionada por vários povos, né? O meu foi um desses povos que questionou, né? Porque a gente tem uma coisa, eu acredito que não só o meu povo, mas outros povos, um certo receio com essa reprodução dessa imagem que é viva, uma imagem que anda, que circula, porque como povos muito espirituosos, né, nessa questão da sabedoria ancestral que a gente tem, né, tem muito isso, né? Os mistérios que são utilizados. Então, foi um processo também essa inserção dessas imagens vivas dentro das comunidades, né? Mas é ao passo que a comunidade viu, né, como que se poderia se utilizar dessas imagens e como ela é hoje também uma ferramenta não só de visibilidade, mas uma ferramenta de luta, né? Isso passou a ser fortalecida, né, dentro dessas comunidades. Então, hoje, a concepção de entender o processo e a importância que tem a imagem, né, dentro dos territórios é totalmente diferente como a gente tinha um tempo atrás, né, onde a simples uma simples tomada de uma foto, por exemplo, poderia causar assim, um alvoroço dentro da comunidade.
a exposição Reantropofagia, assim como a anterior Mira e outras que trouxeram uma perspectiva diferente da restrita visão etnográfica, foi realizada em uma galeria de arte universitária. Alinhada a esse movimento, a Universidade de Manchester, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, lançou em 2020 o projeto O Outro Céu. Um projeto interdisciplinar e em rede que reúne o estudo da arte, da ecologia política e da antropologia. O projeto foi organizado em três ações: 1. Relatos de experiências dos defensores; 2. Cartografia de conflitos, realizada por pesquisadores e estudantes indígenas; e 3. Obras de artistas indígenas sobre os efeitos da pandemia na Covid-19, que resultaram em uma exposição virtual e um documentário realizado pelos cineastas indígenas Graciela Guarani e Alexandre Pancararu. O projeto premiou 15 artistas por seus trabalhos e trajetórias, e por produzirem uma obra em meio à pandemia e aos conflitos. Entre as obras está O Manto Sagrado Tupinambá, feito por Glicéria Tupinambá e sua comunidade. A artista, que irá representar o Brasil na próxima Bienal de Veneza em 2024, assim descreve o manto: é uma obra inspirada em um manto tupinambá do século XVI, que se encontra conservada nos arquivos do Musée du Quai Branly, em Paris, França. Para o povo tupinambá, o manto representa a revitalização da nossa cultura, da nossa língua, da nossa produção, das nossas técnicas. O manto vem revelando segredos. A confecção do manto carrega conhecimentos guardados pelas mulheres tupinambá: tecelagem, trançado, uso de utensílios diversos, principalmente a agulha do tucum e o preparo do fio de algodão, antigamente feito em fuso, com cera de abelha. É interessante comparar uma obra que está congelada em um museu e ver a peça com vida e movimento, No caso, ver o mando sendo usado por um membro da comunidade, o cacique, durante um ritual. A confecção do manto também tem um forte significado político. Entre 2019 e 2020, uma outra exposição que teve importante impacto no reconhecimento da cultura indígena contemporânea no sistema de arte brasileiro foi a exposição Vai e Vem, um projeto sobre redes, arte e cultura visual no Brasil, com curadoria de Rafael Fonseca, realizado no Centro Cultural Banco do Brasil. Ao revisitar o passado, a exposição mostra como uma tecnologia ancestral criada pelos povos ameríndios foi apropriada pelos europeus. Com esse objetivo, a curadoria convidou mais de 30 artistas indígenas contemporâneos de diversas formações e de diversas regiões do Brasil. Ao mesmo tempo em que os artistas indígenas diversificaram suas mídias e canais, instituições artísticas brasileiras, como a Pinacoteca de São Paulo e o Museu de Arte de São Paulo, passaram a dar mais atenção à produção indígena, a começar pelo convite pioneiro feito pelo Museu do Rio, em 2017, a Sandra Benites. Em 2021, a Pinacoteca de São Paulo nomeou Naine Terena, do povo Terena, artista visual e professora da Pontífica Universidade Católica de Mato Grosso do Sul, para fazer a curadoria da primeira exposição dedicada à arte indígena, intitulada Vexoá, Sabemos, realizada na instituição. A mostra reuniu obras de 23 artistas e coletivos indígenas de diferentes etnias e regiões do país. Foi a primeira vez que a Pinacoteca abriu suas portas para artistas indígenas. Como afirma Naine Terena em seu texto curatorial, a exposição integra a proposta da instituição junto ao seu pensar a arte contemporânea brasileira, seus nomes e processos históricos, experimentando nas suas três salas a noção expandida do termo arte. A reivindicação do conceito de arte, que para alguns pode parecer ingênuo ou desavisado, visto que ele exerceu um papel decisivo no processo de desqualificação das produções visuais indígenas, é realizado em Vexoá de forma estratégica e intencional. Obras da chamada produção tradicional, que há alguns anos eram vistas de maneira reducionista como primitivas e ou objetos etnográficos, habitam horizontalmente o mesmo espaço que as produções da arte indígena contemporânea. Mas Naine Terena sabe que não basta querer fazer uma exposição e que a equipe do museu tem que estar preparada para manter diálogo com os artistas e comunidades indígenas, além de entender as especificidades desta produção. E expressa suas preocupações. Há, de fato, um grande interesse pela produção contemporânea indígena no momento, mas fico preocupada com essa ideia de moda, porque ela implica em algo que pode ser descartada após perder a novidade. Para evitar que isso aconteça, a arte indígena precisa não apenas estar presente em exposições temporárias, como também ser incorporada ao acervo permanente das instituições. A Pinacoteca de São Paulo, por exemplo, fundada em 1905, só incorporou obras de indígenas a seu acervo permanente em 2019, quando adquiriu trabalhos de Denilson Baniwa e Jaider Esbel. Esse é um processo que passa também pela educação, que precisa estar nos livros didáticos das crianças e também na academia. Hoje, há muita gente produzindo pesquisa sobre a arte indígena contemporânea nas universidades. São pesquisadores de várias origens, não necessariamente indígenas, e não apenas na antropologia, como também nas artes visuais. Isso precisa continuar cada vez com mais força. A virada, certamente, foi a 34ª Bienal de São Paulo, Faz Escuro, Mas Eu Canto, em 2021. Foi definida como a Bienal Indígena pelo maior número de artistas indígenas já vistos na história, sendo 5 deles brasileiros: Dayara Tucano, Sueli Macachale, Jaider Esbel, Uira Sodoma e Gustavo Caboclo, e 4 artistas indígenas estrangeiros. Essa representação foi possível através da combinação entre a presença de artistas indígenas na Bienal e a curadoria de Jaider Esbel, do projeto paralelo Moken Surari, Arte Indígena Contemporânea, realizado no Museu de Arte Moderna de São Paulo, ao lado do prédio da Bienal. De acordo com o texto curatorial de Jaider Esbel, A exposição apresenta obras de 34 artistas indígenas que corporizam transformações, traduções visuais de suas cosmologias e narrativas, tornando presente a profundidade temporal que fundamenta suas práticas. As obras atestam que o tempo da arte indígena contemporânea não é refém do passado. A ancestralidade é mobilizada no agora, reconfigurando posições enunciativas e relações de poder para produzir outras formas de encontro entre mundos não baseadas no extrativismo colonial. A Bienal também representou um movimento dramático para o movimento de artistas indígenas. Em novembro de 2021, Jaider Isbell faleceu tragicamente. A notícia chocou a comunidade de artistas e trouxe a necessidade de recuar, parar, refletir, cuidar e proteger uns aos outros. As redes sociais descreveram a trágica morte de Jaider Isbell como algo inexplicável, que aconteceu no momento mais feliz da vida do artista, já que poucos dias antes foi anunciada a aquisição de duas das suas obras pelo Centro Georges Pompidou de Paris, Carta ao Velho Mundo, de 2018 e 2019, e Na Terra Sem Mal, de 2021. Mas a realidade era outra. Jaider Isbell considerava a grande presença indígena na Bienal como um reparo histórico mínimo, principalmente pelo fato de a exposição ser realizada em terras Guarani há 70 anos. Poucas semanas antes de sua morte, o artista denunciou o oportunismo da instituição em uma entrevista à revista brasileira Elástica. Declarou sua insatisfação e denunciou como a Bienal estava se apropriando da presença indígena para remarcar o seu compromisso político, enquanto não havia diálogo com a instituição, pois o diálogo exige um tempo de análise, de escuta, de silêncio, respeito e observação para tentar olhar, conhecer e compreender um pouco de outro mundo, algo que não parece ser do interesse do sistema da Bienal. Dias após o falecimento do artista, Denilson Baniwa, colega e amigo próximo de Isbell, publicou uma carta aberta no site da revista Tucum, na qual denuncia o sistema artístico ocidental. A cobrança de respostas para salvar a arte, a pressão por não falhar em nossa caminhada ou com nossos parentes indígenas, a ininterrupta fome de quem nos vê como uma novidade devorável no mercado, tudo isso que é considerável sucesso e o auge da carreira, é um muro que nos cerca e nos tira do que é mais importante, uma vida saudável. Se o sucesso e o topo, a que tanto lutamos, têm como resultado a tragédia, sinto que preciso pensar ainda mais sobre que tipo de arte indígena eu tenho que construir. E se a recepção que o mundo da arte ocidental nos deu levou um de nós ao grave fim, preciso pensar ainda mais em que tipo de relação quero manter com a arte ocidental. Honrando as suas palavras, o trabalho de Denilson Baniwa adopta agora por uma abordagem diferente para conceber sua missão como artista e curador. Em 2023, Denilson Baniwa ocupou a Pinacoteca de São Paulo com a instalação Escola Panapaná, com curadoria de Renato Menezes. A escola incorpora o conceito de cuidado com o movimento de proteção e formação, implicando o fazer em comunidade e tecer laços. A instalação é uma construção de 3 andares, projetada para ser um espaço experimental, artístico, colaborativo, pedagógico, para aulas de línguas e culturas indígenas, arte e música dos povos Baniwa e Guarani. É uma escola organizada de forma diferente. Confirma o papel que a educação desempenha para repensar e reescrever a história dos povos indígenas, em toda a sua diversidade, do ponto de vista de cada comunidade. A escola adota uma nova concepção de curadoria, como aconteceu com a exposição Vexoá, de Naini Terena, realizada também na Pinacoteca. O museu se transforma em um espaço de interação, troca e aprendizagem a partir da interação do público com cada professor e membro de cada comunidade. Coloca em prática elementos da educação e ativismo, superando a lógica do cubo branco, a linearidade do tempo, as hierarquias e as supostas divisões artísticas. Também transforma o museu em um espaço de liberdade, acolhimento e amplitude. Sustenta a palavra de Jaider Isbell durante a performance com Dayara Tucano, Mori Erencato Eceiro, Cantos para a Vida, onde afirmou que foi a primeira vez que artistas indígenas entraram pelas portas da frente de um museu e que, a partir deste dia, serão por essas portas que todos deverão passar. Intenção pedagógica semelhante é expressa pela exposição com curadoria de Dayara Tucano, Nieporã, Memória e Transformação, realizada no Museu da Língua Portuguesa em 2023. A exposição concentra-se nas mais de 175 línguas faladas hoje pelos 305 povos indígenas do Brasil, resistentes a 5 séculos de apagamento de suas culturas e cosmovisões originais. A exposição marca o lançamento no Brasil da Década Internacional das Línguas Indígenas, declarada pelas Nações Unidas para os anos de 2022 a 2032, e reúne obras de mais de 50 profissionais indígenas, entre artistas visuais, fotógrafos, cineastas, comunicadores e pesquisadores. Inclui pinturas rupestres e artesanato, imagens e documentos históricos, entrevistas em vídeo e estações interativas, onde é possível conhecer as árvores linguísticas que sobrevivem até hoje no Brasil e ouvir histórias, canções e discursos em dezenas de línguas indígenas. Reforçando a urgência do compromisso da arte indígena brasileira em se construir como ferramenta de diferenciação e transformação do descartável sistema artístico ocidental em instrumento pedagógico e de pesquisa, a curadora Dayara Tucano destaca que a exposição não foi feita para ser vista apenas uma vez. É feita para ter abordagens diferentes e cada vez que você voltar, encontrará outras formas de navegar, aprender e pensar. A sua visitação circular representa mais uma vez a negação não só do cubo branco, mas também da organização lógica do Ocidente. Segundo Dayara Tucano, transformamos um espaço quadrado em circular, que atravessa uma série de narrativas e memórias. O ano de 2023 também foi marcado pela instituição do Ano Indígena, no Museu de Arte de São Paulo, como parte da Série Histórias do Museu, iniciada em 2016 pelo diretor artístico Adriano Pedrosa, sob a coordenação da curadoria de 3 curadores indígenas, Edson Caiapó, Fernanda Tupinambá e Cássia Borges, o museu apresentou uma programação indígena que vai desde as artes visuais até oficinas, conferências, publicações e cinema ao longo do ano. A nomeação dos 3 curadores segue a renúncia da ex-curadora indígena Sandra Benites, que agora assume o cargo de diretora do Departamento de Artes Visuais da Fundação Nacional de Artes. Originária do povo Guarani Nhandewa, Sandra Benites é a primeira indígena a ocupar assento na diretoria da Fundação Nacional de Artes. Não apenas os artistas indígenas conquistaram considerável visibilidade no Brasil, mas é cada vez mais comum que sejam convidados para exposições internacionais. Embora a exposição Mira, de 2014, tenha reunido artistas indígenas de vários países da América do Sul, ela viajou apenas dentro do Brasil. Uma das primeiras exposições internacionais de artistas indígenas brasileiros em um espaço de arte internacional foi na Fundação Cartier de Arte Contemporânea em Paris, em 2012, com uma exposição do coletivo Macu. Criado oficialmente em março de 2013, o surgimento do movimento artístico Runicuin, Macu, remonta ao final da década de 2000, quando o coletivo iniciou o trabalho de tradução de canções, mitos e visões ancestrais do povo Runicuin do estado do Acre, na fronteira com o Peru, em desenhos figurativos para cursos de estudos indígenas da Universidade Federal do Acre. Os primeiros registros do coletivo surgem do contato das populações indígenas residentes nas aldeias e da universidade, onde o grupo realizou sua primeira exposição em 2011. Cássia Borges, artista e curadora que, além de ter trabalhado solo, faz parte do coletivo Macu, afirma:
5 anos atrás, eu ainda estava no Amazonas e eu era vice-coordenadora da galeria da universidade. A gente resolveu chamar alguns artistas indígenas, né? No museu, no museu não, na galeria, que é específico de arte contemporânea, né? E aí a gente levou o Jaider Isbell. E aí, depois a gente chamou o Macu, que é o grupo que eu participo, né? E aí, quando eu vi o trabalho do Macu, e ele tendo tanto, ele tendo tendo reconhecimento, né? Porque a primeira exposição deles, na verdade, foi na Fundação Cartier, né? E não foi o brasileiro que descobriu o Macu. Mas o Macu não. O Macu, depois que pediram para eles fazerem, né, um painel na UFAC, e alguém colocou isso na internet. E aí a Fundação Cartier viu isso e veio na aldeia para ver os artistas e foi para a Fundação Cartier. E depois disso a coisa, sabe,
Estourou.
deu uma abertura e deu uma estourada.
Em 2012, após a visita do antropólogo Bruce Albert e do curador Hervé Chandet, o coletivo foi convidado a participar da exposição Stories de Voir, Show and Tell, com um desenho ilustrando a capa do catálogo da exposição. Depois de 10 anos, em 2023, o Maco apresenta uma exposição individual no Museu de Arte de São Paulo, intitulada Mirações, Visões, com curadoria de Adriano Pedrosa, Guilherme Gilfrida como curador assistente e Iban Runicuin como curador convidado. A exposição reuniu cerca de 120 pinturas, desenhos e esculturas. Em 2017, Arisana Patachó foi convidada pelo artista norueguês Mikko Liepeänen para fazer parte da exposição In the Dark, I Don't Have Four Limbs, realizada no Trøndelag Center for Contemporary Art, em Trondheim, Noruega. Foi a primeira vez que a Arisana enfrentou dificuldades burocráticas para a realização de uma exposição internacional. De acordo com ela,
Eles pediram autorização do IPHAN, tive que ir no IPHAN, entrar com o processo, vai para Salvador, volta, para autorizar, para mostrar que a obra, o IPHAN teria que autorizar, para dizer que não era nenhum bem patrimonial específico do Brasil, né? Como alguma obra, talvez, tivesse sob a salvaguarda do patrimônio, né? Essa liberação que eu precisava. E aí, consegui, depois que eu consegui. Já tinha iniciado a exposição, você acredita? Então, a exposição acho que terminou, minhas obras chegaram lá depois. Então, assim, aí eu fiquei mais com receio de expor fora do Brasil depois disso, né? Por conta desse todo esse trâmite, né? De exposição, de trabalho que dá, né? Nesse trâmite de enviar obras. E é tanto que eu recebi um convite para participar de uma exposição em Portugal. Eu participei com vídeo. Eu recebi um convite para participar de uma exposição em Nova York. Então, eu participei com a obra virtual nessa exposição. Uma obra virtual, não, desculpa. Uma obra que poderia ser impressa, que era uma obra digital, uma gravura digital, que, inclusive, quem tem, né, é uma obra que está sobre o acervo do SESC de São Paulo. E ela pediu autorização para imprimir e expor. Que foi a obra Indigente, Indulgente e Indigenate, que inclusive é uma obra que eu fiz para o trabalho chamado Quarantine, né, que eu falo.
A exposição individual Resurgences of Amazonia, com curadoria de Marissa Lobo e Ivana Marjanovic, apresenta o trabalho dos artistas brasileiros Moara Tupinambá e Uira Sodoma, artista indígena não binária, no Kunstraum Innsbruck, na Áustria, em 2021. A exposição reúne fotografias, vídeos, colagens e peças sonoras dos dois artistas. O trabalho de Uira Sodoma negocia questões de identidade indígena, memória, origens e a experiência das comunidades ribeirinhas da Amazônia, e a sua importância para a sustentabilidade socioecológica, bem como a resistência ao violento processo de colonização e sua continuidade nos dias de hoje. Depois da apresentação de seus trabalhos no Kunstraum Innsbruck, Uira Sodoma apresentou a performance Florestas que Dormem Sob o Asfalto, na Itália, no Castelo de Rivoli Museu d'Arte Contemporânea. Uira Sodoma parece uma árvore ambulante, uma entidade híbrida em constante evolução, assim como a natureza, evocando propriedades perdidas e memórias relativas às plantas, aos seres que as habitam e à sabedoria ancestral dos povos do Brasil. O Ira Sodoma também fez parte do projeto Arctic Amazon, Networks of Global Indigeneity, realizado na The Power Plant Contemporary Art Gallery, em Toronto, no final de 2022. A exposição, resultado de um projeto de pesquisa que reuniu povos indígenas do Ártico e da Amazônia, aborda as relações emaranhadas, a violência e as preocupações ecológicas que ocorrem desde a colonização. Através do fortalecimento das perspectivas indígenas, constrói reconhecimento e validação para as novas formas de pensar sobre a interligação da responsabilidade social, proteção ambiental e resiliência cultural. Segundo Uira Sodoma, embora os mundos sejam tão diferentes, existe um mundo no meio, que liga as nossas florestas ao gelo de lá. Este mundo são os povos indígenas, a forma como pisamos na terra e as histórias que nos trouxeram até aqui. Às vezes machuca, mas sempre insiste em cantar. Em 2021, Sandra Benites foi curadora, com assistência curatorial da artista brasileira Anita Ekman, da exposição Kaabori, Cosmovision of the Rainforest, no Paradise Row, em Londres, e no Radicantes, em Paris, em 2022. Foi uma exposição itinerante comercial que apresenta a arte e a cultura indígena brasileira. O objetivo da exposição foi sensibilizar e arrecadar fundos para projetos dedicados aos direitos e à cultura indígena por meio da doação de parte das vendas dos artistas e da galeria anfitriã. A exposição contou com obras de cerca de 20 artistas e coletivos e abrangeu performance documentada, filme, fotografia, pintura, gravura, esculturas e artes tradicionais indígenas, com foco especial na divulgação do trabalho de artistas indígenas femininas. Incluiu tanto artistas conhecidos no cenário artístico nacional e internacional, como artistas que nunca se apresentaram em contextos comerciais ou internacionais. Segundo Sandra Benites, as obras desta exposição refletem as visões de mundo dos povos indígenas que são indissociáveis da floresta. Lançamos esta exposição para abrir um verdadeiro diálogo que permitirá a cura e criará um espaço de troca com o outro através dessas obras. Em 2022, Denilson Baniwa e Moara Tupinambá, juntamente com Janaú, fizeram parte da 22ª Bienal de Sydney, intitulada Nirim, que significa borda, na língua Wiradjuri, com referências a centros interconectados sem fim, com curadoria do artista e curador indígena australiano Brooke Andrew. A exposição foi um esforço coletivo de artistas e representantes de povos originários. Abriu ao público em 14 de março de 2020, mas devido ao Covid, fechou após apenas 10 dias para reabrir apenas em junho. Mostrando a sua resiliência, a Bienal passou a ser online para amplificar as vozes dos artistas marginalizados e partilhar as histórias das comunidades globais. Moara Tupinambá e Janaú apresentaram um vídeo da Marcha das Mulheres Indígenas realizada em 2019, enquanto Danilson Baniwa apresentou um vídeo da atuação do Pajé Onça. O Pajé Onça percorre os espaços físicos e espirituais da exposição, avaliando ritualmente a falta de participação dos povos originários nessas exposições internacionais. O Ira Sodoma fez parte da Manifesta 14 em 2022, com curadoria de Hedwig Fijen, em Pristina, Kosovo. Em Pristina e Manaus, cidade de Sonoma, e em inúmeros outros lugares do mundo, os rios estão desaparecendo para abrir caminho ao comércio, especificamente ao comércio da borracha. Estes antigos cursos de água foram transformados em estradas com efeitos devastadores no ambiente e nas pessoas que vivem ali. Personificando uma árvore que caminha, o Ira Sodoma representa a recuperação dos rios, a fertilidade do solo e a rica diversidade da vida vegetal. Ainda em 2022, em Manchester, dando continuidade ao projeto Outro Céu, parceria entre a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Manchester, Arisana Patachó, Denilson Baniwa, Naini Terena e Gustavo Caboclo fizeram parte da exposição Racismo e Antirracismo no Brasil – A Luta dos Povos Indígenas. Gustavo Caboclo apresentou a performance sonora e encontros de oralidade literária com o título Difuso, enquanto Arisana Patachó apresentou a escultura Mikai, consiste em um facão de cerâmica que coloca a questão: o que significa para você ser indígena? Gustavo Caboclo e Naini Terena também participaram do painel Cosmology Escapes, no encontro indígena Abacuad, durante a Bienal de Veneza, em 2023. O encontro alterna anualmente entre Toronto e locais internacionais, apresentando um diálogo na prática artística indígena em todo o mundo. Foi criado em 2018 pela curadora Anishinaabe Wanda Nannybush para responder ao descompasso entre o crescimento do interesse pela arte indígena e o conhecimento sobre a mesma. O seu objetivo é proporcionar um espaço internacional para artistas, curadores e pensadores indígenas refletirem sobre a arte daqueles que a criam, curam e escrevem sobre ela. Todos os palestrantes compartilham ascendência não branca. Cada um deles apresenta sua própria linhagem familiar materna e paterna. Na exposição Reinventando as Américas, Construir, Apagar, Repetir, Danilson Baniwa mostra como a ideia das Américas está longe de ser estática. Ao manipular as imagens por meio de recorte, sobreposição, colagem e pintura, ele encontra novos significados. Realizado no Getty Center, em Nova York, entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, a mostra analisa representações das Américas, questionando as mitologias e visões utópicas que se proliferaram após a chegada dos europeus ao continente. É o resultado da pesquisa de longa data do Baniwa. A exposição trouxe obras de arte em vídeo, um mural que retrata a história da colonização e intervenções gráficas coloridas na forma de sobreposições de painel em objetos históricos reais nas coleções do Getty Center. É assim que eu entendo a minha existência e entendo meu trabalho, diz Denilson Baniwa. É apagar, raspar essas camadas de colonização até encontrar algo ancestral no meio disso tudo. O reconhecimento internacional atinge seu ápice com a transformação do Pavilhão do Brasil em Pavilhão Rahaupuá, na próxima Bienal de Arte de Veneza, em 2024. A exposição Capoeira, Somos Pássaros Ambulantes, de Glicéria Tupinambá, Olinda Tupinambá e Ziel Carapotó, com curadoria de Arisana Patachó, Danilson Baniwa e Gustavo Caboclo, representarão o Brasil. Se o Pavilhão Sami, em 2022, foi o primeiro pavilhão nacional transformado em pavilhão indígena com três artistas Sami, o Pavilhão Rahaupuá não só mostrará um artista indígena, mas também terá curadoria de três curadores indígenas, criando um marco na história da Bienal de Veneza. Embora seja impossível acompanhar as produções cada vez mais extensas e múltiplas desses artistas, este episódio teve como objetivo traçar o início deste movimento. Por meio de entrevistas com algumas das vozes mais proeminentes de artistas, curadores e professores indígenas no cenário artístico brasileiro, o segundo podcast apresentará suas trajetórias pessoais, as questões abordadas por suas obras, mostrando como sua arte não pode ser desvinculada de uma abordagem política e ativista e do compromisso com suas comunidades. Acima de tudo, nas entrevistas, fica evidente a visão diversa acerca do que é considerado arte e curadoria segundo as cosmologias indígenas. Os seus testemunhos denunciam a violência e o racismo do sistema artístico ocidental e da produção acadêmica, onde o Ocidente se estende para além das considerações limitadas do Norte, da Europa e da América do Norte, mas para um modelo também enraizado no Hemisfério Sul.